Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 12 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Quem tem conta poupança na Caixa já vai poder sacar parcela do FGTS. Cleide Lopes.
Quem nasceu entre janeiro e abril começa a receber nesta sexta-feira o depósito automático de até R$500 para cada conta do FGTS.
A primeira parte dos pagamentos deve injetar quase R$5 bilhões na economia.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Promoções em mais de 4.500 lojas para aquecer o comércio.
A Semana do Brasil vai até o próximo domingo.
Período de chuvas chegando e governo lança campanha para combater o mosquito da dengue. Daniele Popov.
A prevenção conta com o apoio dos agentes do governo que visitam as residências. O trabalho é de formiguinha, casa a casa.
Para proteger os mais vulneráveis, foi lançada hoje a campanha nacional de trânsito.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Agora nós vamos até o hospital onde está internado o presidente Jair Bolsonaro, se recuperando de uma cirurgia.
Segundo o boletim médico, o presidente se recupera bem, está sem dor, sem febre e faz caminhadas pelo hospital.
A equipe médica, no entanto, decidiu prolongar o período de afastamento de Jair Bolsonaro das suas funções. Ele voltaria à presidência amanhã, mas agora volta apenas na semana que vem.
O repórter Pablo Mundim acompanha e tem as informações. Boa noite, Pablo. Como está a situação do presidente?
Boa noite, Nazi, Gabriela, e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O boletim médico divulgado pela manhã de hoje informa que o presidente Bolsonaro apresenta evolução clínica favorável. Segundo a equipe médica, Bolsonaro não sente dor, está sem febre e com recuperação dos movimentos intestinais. Pela manhã, o presidente postou uma foto nas redes sociais em que aparece em pé ao lado dos médicos Antônio Luiz Macedo e Luiz Henrique Borsato, equipe médica responsável pelo primeiro atendimento do presidente durante o atentado no ano passado em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nesta quinta-feira, o presidente continua em jejum oral, recebendo soro pela veia e com a sonda nasogástrica. Aliás, sobre a sonda, o médico que operou o presidente, Antônio Luiz Macedo, explicou que o intestino do paciente está se normalizando e que entre hoje e amanhã a sonda deve ser removida e retomada a dieta líquida à base de água, chá, caldo e gelatina.
A gente está forçando o intestino a trabalhar bastante, ele está caminhando muito no corredor, o que ajuda a movimentação intestinal, mas, vamos dizer assim, retirando a sonda gástrica, ele vai para uma dieta líquida. Um, dois dias de dieta líquida, tudo bem, aí ele vai para uma cremosa. A cremosa já permite que ele possa trabalhar, já tem caloria suficiente para ele poder até viajar eventualmente.
Agora há pouco, por volta das 6 horas da noite, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, informou que a equipe médica da Presidência da República decidiu manter o presidente Bolsonaro afastado do exercício da função de chefe do Poder Executivo por mais 4 dias para que ele possa descansar e se recuperar. O afastamento passa a contar a partir de amanhã e se estende até segunda-feira, dia 16. Até lá, o vice, Hamilton Mourão, fica no cargo de presidente em exercício. O porta-voz, Otávio Rego Barros, também destacou que uma estrutura foi montada aqui no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, para que o presidente possa trabalhar assim que estiver em plenas condições.
O hospital nos reservou uma ala onde está o senhor presidente, os familiares do senhor presidente que o acompanham, a equipe de segurança e a própria equipe médica da presidência. Lá existe uma sala que tem a conexão com o Palácio do Planalto e, eventualmente, o presidente poderá usá-la se for necessário.
Nazi Gabriela, ainda não há previsão de alta do presidente. Eu volto a qualquer momento com mais informações.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Quem tem conta poupança na Caixa começa a receber amanhã o depósito automático do FGTS de R$ 500 para cada conta no fundo.
Essa primeira etapa alcança os trabalhadores nascidos entre janeiro e abril.
São quase 12 milhões de pessoas que vão receber quase R$ 5 bilhões.
E os outros trabalhadores vão poder receber o dinheiro a partir do mês que vem.
A empresária de animação de festas infantis, Tatiane Mazzoni, que mora em Brasília, já tem destino certo para o dinheiro que vai receber do FGTS este mês.
Vou aproveitar que eu estou indo para o Rock in Rio, já pagamos passagem, hospedagem, e aí surgiu esse dinheiro. Vamos gastar lá, né, para comprar alimentos, se divertir mesmo dentro da cidade do rock.
Quem nasceu entre janeiro e abril e tem conta poupança na Caixa começa a receber nesta sexta-feira o depósito automático de até R$ 500 para cada conta do FGTS em nome do trabalhador. Os que não têm poupança na Caixa, se quiserem receber os valores, precisam procurar uma agência ou correspondente bancário. Nesse caso, o pagamento começa em 18 de outubro para quem nasceu em janeiro. O objetivo do governo é aquecer a economia, como explica o presidente da Caixa, Pedro Duarte Guimarães.
Impacto significativo, ao redor de 0,5% do PIB. A gente está sentindo uma demanda muito grande. Sexta-feira teremos 10 milhões de pessoas que começarão a receber seu benefício do FGTS, que nasceram em janeiro, fevereiro, março e abril. E nós temos uma perspectiva muito grande que mais de 95% dos 96 milhões de brasileiros que têm conta no FGTS vão utilizar esse benefício.
Os trabalhadores com conta poupança na Caixa que não queiram retirar o dinheiro podem pedir a devolução do valor para a conta do FGTS. A solicitação pode ser feita pelo site fgts.caixa.gov.br ou pelo aplicativo FGTS até o dia 30 de abril do ano que vem. Para esclarecer dúvidas, basta ligar para o 0800 724 2019. Reportagem Cleide Lopes.
O período de chuvas se aproxima e o governo reforça as ações de combate ao Aedes aegypti.
O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha para conscientizar a população sobre cuidados simples que cada um pode fazer em casa para conter a reprodução do mosquito.
E você, já combateu o mosquito hoje? Com essa pergunta, a campanha do Ministério da Saúde reforça o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. Este ano, a campanha foi antecipada para setembro, para que a prevenção comece antes do período das chuvas, como explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Antes do período da chuva, que em algumas localidades já começam, dá tempo das pessoas fazerem os grandes mutirões, colocarem na agenda e não esperar depois que o ciclo da doença já está instalado para começar.
A nova campanha será veiculada na TV, nas rádios, jornais, internet e outros meios de comunicação. Ela traz depoimentos reais de pessoas que tiveram suas vidas afetadas de alguma forma pelo mosquito e convoca a população para uma verdadeira guerra contra o Aedes aegypti.
Eu perdi a minha filha e a alegria de viver para dengue.
Eu tive chikungunya já tem 3 anos.
Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia.
Com a sua participação, podemos vencer essa guerra.
Qualquer acúmulo de água parada é ideal para a proliferação do mosquito. Por isso, é importante cada pessoa fazer a sua parte dentro de casa, monitorando possíveis focos. A prevenção também conta com o apoio dos agentes do governo que visitam as residências. O trabalho é de formiguinha, casa a casa. E é importante que a população abra as portas para essa fiscalização. Como explica a técnica em vigilância ambiental em Brasília, Aline Rubem.
A gente pede que a população receba bem o agente, preste bem atenção nas orientações que eles vão passar, porque são coisas simples, né? Que se a pessoa tirar pelo menos 5 minutinhos durante o final de semana, fazer aquela inspeção, olhar tudo, vedar os ralos, jogar os inservíveis fora, né? Não deixar a piscina sem tratamento.
Cuidados que a aposentada Luzia Rodrigues e seus vizinhos já tomam. Ela recebeu a equipe da Aline em casa e diz que todo cuidado é pouco para evitar o mosquito.
Realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Essa doença está pegando muita gente, né?
As ações de prevenção e combate ao mosquito são realizadas durante todo o ano pelo Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios. Os recursos para ação de vigilância em saúde, incluindo o combate ao Aedes aegypti, cresceram nos últimos anos, chegando a quase R$ 2 bilhões em 2018. Reportagem Daniele Popov.
Mudanças na legislação, ações de educação no trânsito.
Medidas da Campanha Nacional de Trânsito lançada hoje para preservar a vida de quem dirige nas estradas. É daqui a pouquinho.
O presidente em exercício Hamilton Mourão reforçou que a Alemanha é um país estratégico para o Brasil e disse que é preciso estreitar ainda mais as relações entre as duas nações.
Ele esteve reunido hoje em Porto Alegre com empresários da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha.
A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o quarto maior no mundo. No ano passado, a balança comercial entre os dois países movimentou quase US$ 16 bilhões. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, se reuniu nesta quinta-feira com representantes da Câmara do Comércio e da Indústria Brasil-Alemanha, em Porto Alegre. Hamilton Mourão destacou a importância de o Brasil aumentar a produtividade e o empreendedorismo para conquistar mais mercados no exterior e apontou a importância das reformas estruturais, como a nova Previdência. Para Hamilton Mourão, a Alemanha é um mercado estratégico para o Brasil.
A Alemanha é um país fortemente industrializado, um país que se destaca pela pesquisa, pela inovação, pelo desenvolvimento. Então, esses parâmetros são importantíssimos para um país em desenvolvimento como o Brasil. É um parceiro estratégico, inúmeras indústrias alemãs estabelecidas aqui no Brasil. Então, o que nós temos é cada vez mais aumentar essa corrente de comércio.
Neste ano, até agosto, o Brasil exportou mais de US$ 3,3 bilhões para a Alemanha e importou quase US$ 7 bilhões. O Brasil vendeu produtos como café, minérios e farelo de soja e comprou medicamentos, produtos químicos e partes e peças de carros e tratores. De Porto Alegre, Márcia Fernandes.
No trânsito, o sentido é a vida.
Essa é a mensagem da Campanha Nacional de Trânsito, lançada hoje pelo Ministério da Infraestrutura.
E o cuidado com os mais vulneráveis no trânsito é o foco da Semana Nacional do Trânsito, que este ano será realizada entre os dias 18 e 25 de setembro.
A cada 15 minutos, uma pessoa morre em um acidente de trânsito no Brasil. Entre as causas mais comuns, segundo a Polícia Rodoviária Federal, estão a desatenção do motorista, excesso de velocidade, a ingestão de álcool e a desobediência à sinalização. O erro humano totaliza 94% dos acidentes de trânsito com mortes. Por isso, na Semana Nacional de Trânsito deste ano, o governo federal vai promover ações de conscientização dos condutores. No lançamento da campanha nacional, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que só com o envolvimento de todos é que o país poderá apresentar resultados positivos.
É um trabalho que passa por todos nós, que começa dentro de casa, que passa pelo trabalho da PM, da PRF, e todos têm o mesmo objetivo, e é por isso que vai dar certo. Nós vamos conseguir mudar, melhorar e fazer a diferença na vida das pessoas, para que menos pessoas a cada dia sofram perdas e chorem as suas vítimas.
A Semana Nacional de Trânsito será celebrada com ações integradas pela sociedade, instituições públicas e privadas, além dos órgãos executivos de trânsito federais, estaduais e municipais. A iniciativa faz parte da Campanha Nacional de Trânsito, que este ano tem o tema No Trânsito, o Sentido é Vida. Segundo Jerry Dias, diretor-geral do Denatran, a ideia é chamar a atenção para os que são os mais vulneráveis no trânsito, como pedestres, ciclistas e motociclistas.
Os motociclistas hoje são aqueles que estão sofrendo umas maiores consequências pela violência no trânsito. Nós vamos discutir os principais aspectos que levam à segurança ou à insegurança do motociclista, no aspecto de engenharia, de esforço legal e de educação.
Segundo o secretário nacional de Transportes Terrestres, Jamil Megidi, várias medidas estão sendo adotadas pelo governo federal, que vão desde mudanças na legislação até ações de educação no trânsito.
Nós temos algumas atividades de legislação, acrescentar novas tecnologias. O outro aspecto que nós estamos começando de uma maneira mais enfática é a educação para o trânsito e o respeito, né, ao usuário do trânsito, que somos todos nós.
A campanha de conscientização será feita pelos próximos meses em todo o país por meio de outdoors, adesivos em ônibus, cartazes, mobiliários urbanos e conteúdos para as redes sociais. Reportagem Gabriela Noronha.
Estamos no mês de prevenção ao suicídio e hoje nós vamos mais uma vez falar do tema aqui na Voz do Brasil.
Ter alguém próximo para expor os problemas e conversar é fundamental para quem está numa situação de depressão ou muita ansiedade.
E esse é o serviço prestado pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV. Nele, as pessoas recebem apoio emocional a qualquer momento e gratuitamente.
Uma ajuda que pode salvar vidas.
Os primeiros sintomas da ansiedade apareceram quando a jovem, que vamos chamar de Maria, tinha entre 8 e 9 anos de idade. Na adolescência, vieram também as crises de choro sem razão aparente e as pressões do início da juventude pioraram o quadro. No intervalo de 4 anos, Maria tentou suicídio por 3 vezes.
A sua vida está toda normal, só que depois ela vira de cabeça para baixo. O sentimento de você se sentir um fardo, de você se sentir uma pessoa ruim, é muito forte. E você não quer ser um problema para as pessoas.
A depressão e a ansiedade são apontadas como algumas das doenças mais comuns que levam uma pessoa a atentar contra a própria vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 5,8% das pessoas têm depressão e mais de 9% precisam lidar com a ansiedade. E a estimativa é que em 2020, a depressão será a segunda causa mais incapacitante do mundo, atrás apenas das doenças do coração. A psiquiatra Fernanda Coelho explica como reconhecer indícios.
A pessoa começa a ficar mais triste, pode ficar mais isolada, passa a desmarcar compromissos ou deixar de fazer, inclusive, coisas que gosta.
Entre as medidas de apoio para quem cogita o suicídio está o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Em 2018, 2,5 milhões de pessoas ligaram para o centro e foram atendidas por cerca de 3.200 voluntários.
CVV, boa tarde.
Há 8 anos, a jornalista Leila Herédia dedica algumas horas da semana para atender o telefone do CVV.
Principalmente madrugada, que às vezes é um horário que não tem muito onde conversar, ou ligar na noite de Natal, ou ligar no Ano Novo, num feriado, sempre vai ter um voluntário disponível para ouvi-la.
A ligação para o CVV no 188 é gratuita e pode ser feita a partir de um telefone fixo ou celular. O serviço está disponível em todo o país, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Reportagem Luana Karen.
A produção de vinhos no Brasil chega a 300 milhões de litros por ano.
Para ajudar a aumentar essa produção e valorizar uvas em cada região do país, os produtores contam com a Embrapa Uva e Vinho.
Você vai ouvir agora em mais uma reportagem da série especial sobre a produção nacional de vinhos, aqui na Voz do Brasil.
Para chegar até a garrafa de vinho que vemos no supermercado e nas lojas, a uva passa por um delicado processo de transformação, desde o cultivo e a colheita nas videiras, passando pela fermentação até chegar ao líquido tão apreciado. O produtor gaúcho Auri Flamia, que tem uma vinícola familiar, conta pra gente um pouquinho como é.
Aqui embaixo aqui é o porta-enxerto e aqui em cima é a variedade de uva. Aí então a gente bota em cima a variedade de uva que a gente quer. Aqui já a gente botou uma uva para vinho, que é uma peverela. E não existe quase mais desse tipo de uva. Então a gente botou para fermentar, para fazer um vinho de boa qualidade.
E para melhorar essa produção de uvas e vinhos no Brasil, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, tem uma unidade de pesquisa voltada para o setor. É a Embrapa Uva e Vinhos, com sede no município de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. São diversas frentes de pesquisa, como explica Mauro Zanus, pesquisador da unidade.
Tanto para uva de mesa, quanto para suco, quanto para vinho, variedades adaptadas às condições específicas do Brasil, as condições de clima subtropical e tropical.
Além das pesquisas em laboratório, a Embrapa também vai a campo. São cursos, capacitações, tudo para garantir uma produção melhor de uvas e vinhos, com tecnologia e sustentabilidade. Os produtores recebem suporte, inclusive, para conseguir a identificação geográfica, selo concedido a produtos regionais. O enólogo Antoninho Causa, de uma vinícola de Monte Belo do Sul, no Rio Grande do Sul, conta que conseguiu refinar sua produção com a ajuda da Embrapa.
As nossas empresas eram direcionadas só para fazer vinho de mesa e vinho para a granel, para os outros engarrafadores. Então, a gente teve que sair desse processo, mudar toda a produção nossa e começamos com a orientação da Embrapa, o Vivinho, né? E a gente começou a desenvolver uma levedura nativa daqui da nossa região.
Segundo o pesquisador Mauro Zanus, da Embrapa, esse trabalho é importante para valorizar a produção de todas as regiões brasileiras.
O trabalho da Embrapa é valorizar a nossa originalidade da nossa produção nos diferentes territórios, com o objetivo de identificar quais são as melhores variedades e também ajudar a organizar os produtores para nós darmos projeção à imagem do vinho brasileiro.
Ao todo, são 150 pesquisadores e técnicos trabalhando para melhorar a produção de uva e vinhos no Brasil. Reportagem Graziela Mendonça.
E nós voltamos agora a São Paulo com o repórter Pablo Mundim, que tem novas informações sobre o presidente Jair Bolsonaro. Pablo.
Boa noite, Nasa, Gabriela, e a você, ouvinte da Voz do Brasil, novamente. O presidente Jair Bolsonaro falou diretamente com o público por uma rede social, a tradicional live de quinta-feira. Ele estava no quarto de hospital sozinho, mesmo com a sonda no nariz. O presidente falou normalmente sobre assuntos de governo, como o aumento no turismo que a isenção de vícios de alguns países trouxe. Ele também agradeceu a visita que recebeu hoje dos médicos que o atenderam logo que sofreu o atentado no ano passado. Eu volto com vocês.
Obrigado, Pablo, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
Uma ação do governo para movimentar a economia é a Semana do Brasil, que vai até o próximo domingo.
São descontos e promoções em parceria com mais de 4.500 lojas em todo o país.
Os consumidores aprovaram e muitas lojas já comemoram os resultados das vendas.
A Semana do Brasil chegou, com promoções, descontos, ofertas, da gente que produz e vende para você, que vai poder aproveitar cada momento.
A Semana do Brasil foi proposta pelo governo para estimular o comércio nacional. Mais de 4.500 empresas em todo o país participam do evento, oferecendo promoções e descontos aos consumidores. No shopping mais tradicional de Brasília, mais de 100 lojas aderiram à campanha com descontos que chegam a 70%. A gerente de marketing do shopping, Cláudia Durães, diz que o movimento é grande e que os lojistas estão otimistas.
Aplicaram descontos bem reais, legais, que está cabendo no bolso do consumidor. Tem muito desconto, os lojistas estão com estoque, estão abastecidos.
A publicitária brasiliense Larissa Alves foi uma das primeiras a chegar ao shopping logo cedo e em pouco tempo já estava cheia de sacolas. Ela aprovou os bons preços.
A gente aproveita, né, quando está em promoção assim, para a gente comprar as lembrancinhas que a gente precisa, os presentes para o pessoal.
Não foi diferente com o estudante Matheus Alves, que pesquisou muito antes de comprar, mas encontrou na Semana Brasil os melhores preços.
Aqui estava bem atrativo, eu acabei levando. Eu vou chegar em casa conversar com a minha esposa, né? Aí se ela quiser, a gente volta aqui e compra mais.
O consultor de vendas de uma loja de móveis, Rafael Souza, confirma os bons negócios e acredita que o último fim de semana da promoção será ainda melhor.
As vendas aumentaram 40%, tem dado bastante movimento e a nossa expectativa é que esse final de semana triplique as vendas.
A ideia do governo é que a Semana do Brasil aconteça todos os anos como parte do calendário de promoções do comércio, alavancando as vendas com promoções e grandes descontos.
Bom para você, bom para o país. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Reportagem Cleide Lopes.
As unidades de saúde da família vão ganhar reforço de 1.800 equipes.
Elas vão atuar nas unidades que prestam atendimento básico e realizam consultas regulares, exames de diagnóstico e aplicação de vacinas, por exemplo.
As equipes são formadas por médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
Vão ser atendidos 156 municípios.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homenageia Raquel Dodge na última sessão plenária dela à frente da PGR.
STJ fixa tese sobre atraso na entrega de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida.
Justiça nega a apelação de empresa que não queria aceitar declaração de experiência profissional sem reconhecimento de firma de candidata à vaga em concurso público.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
STF homenageia Raquel Dodge na última sessão plenária dela à frente da PGR.
O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, ressaltou a coragem de Raquel Dodge na defesa da ordem jurídica constitucional do Brasil. Fábio Ruas.
No discurso de despedida, Raquel Dodge disse que procurou inspirar as brasileiras a realizarem seus sonhos, além de trabalhar para fortalecer a democracia liberal. O presidente Jair Bolsonaro já anunciou a indicação de um dos procuradores mais antigos do Ministério Público Federal, Augusto Aras, para substituir Raquel Dodge. Aras ainda tem de passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e depois ser aprovado pelo plenário da Casa.
STJ fixa 4 teses sobre contratos de compra de imóvel na planta no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, para beneficiários de determinadas faixas de renda.
As teses julgadas em recurso repetitivo valem para casos idênticos em todo o país. Fátima Uchoa.
O colegiado estabeleceu que o contrato deverá ter, de forma clara e expressa, o prazo certo para a entrega do imóvel. Se esse prazo, incluindo a tolerância de 180 dias, for descumprido, o prejuízo do comprador é presumido e enseja pagamento de indenização na forma de aluguel mensal. Os ministros também definiram que não cabem juros de obra após o prazo de entrega das chaves e o descumprimento disso, contando o período de tolerância, faz cessar a correção monetária sobre o saldo devedor. O entendimento vale para imóveis residenciais adquiridos pelo Minha Casa Minha Vida e para compradores com renda bruta familiar de até R$7 mil.
Justiça nega apelação de empresa que não queria aceitar declaração de experiência profissional sem reconhecimento de firma de candidata à vaga em concurso público.
A mulher alegou que a banca examinadora incorreu em ato ilegal ao não considerar a declaração como documento válido para a seleção. Lívia Azevedo.
Os títulos apresentados não foram aceitos pelo Instituto AOCP, realizador do certame, porque a declaração fornecida pelo Hospital Risoleta Neves, em que se atesta a experiência profissional da autora, não tinha o reconhecimento de firma para o magistrado, a desconsideração de um título tão somente por não ter sido acompanhado de reconhecimento de firma, é medida que fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
Justiça trabalhista nega pedido de trabalhadora que queria que o valor do vale-transporte entrasse nos cálculos para o recebimento de direitos, como férias, FGTS e aviso prévio.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Ribeiro.
A mulher alegou que se deslocava de ônibus na ida e volta ao trabalho e, em vez de receber o valor do vale-transporte em cartão, recebia a quantia em dinheiro. A juíza do caso explicou que, atingida a finalidade do benefício, que é o de ressarcir o trabalhador pelas despesas com transporte público, o vale-transporte conserva a natureza indenizatória, mesmo que pago em dinheiro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Contribuição previdenciária paga pelo empregador doméstico poderá ter dedução permanente no imposto de renda.
Acordo em órgãos como o PROCON pode permitir cobrança mais rápida dos créditos.
Relator da reforma da Previdência decide fazer mudanças para que texto não retorne à Câmara.
Boa noite.
Boa noite.
A contribuição previdenciária paga pelo empregador doméstico poderá ter dedução permanente no imposto de renda.
É o que prevê projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Reportagem de Yara Farias Borges.
O projeto de lei torna permanente o desconto no imposto de renda do valor pago com contribuições previdenciárias de empregado doméstico, que vale só até este ano. O relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, observou que a classe média, empobrecida, substitui empregadas domésticas por diaristas. A proposta, segundo ele, vai incentivar a formalização dos empregos domésticos.
Essa medida atende tanto a empregados como empregadores e irá aliviar os integrantes da classe média dos encargos, reverberando positivamente para toda a sociedade.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, também elogiou a proposta.
De fato, esse projeto traz benefício tanto para a empregada doméstica como também para o seu empregador. E meus cumprimentos pela iniciativa.
O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou em plenário um projeto de lei que criminaliza o porte de armas de brinquedo.
O parlamentar citou reportagem da imprensa do seu estado que mostra que bandidos estão alugando armas de brinquedo para assaltos.
Segundo o senador, se alguém for flagrado no Brasil portando uma arma de brinquedo, nada acontece. Para ele, o projeto vai corrigir falhas na legislação.
O próprio artigo 26 do Estatuto de Desarmamento, ele veda a fabricação e comercialização de importação de brinquedos réplicas ou simulacros de arma. Então, nós estamos aí corrigindo uma falha no processo legislativo que deixou de lado, deixou de tipificar essa conduta.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, afirmou que a aprovação da reforma da Previdência deverá proporcionar mais equilíbrio às contas públicas, pois o setor não suporta pagar mais do que arrecada.
Segundo o senador, 53% do orçamento do governo destina-se ao pagamento de benefícios previdenciários.
Jaime Campos acredita que a reforma deve gerar recursos que poderão ser investidos em áreas carentes do país e defendeu que o Senado vote a PEC paralela, texto que acolherá as emendas apresentadas pelos senadores e que incluirá estados e municípios nas mudanças.
A reforma da Previdência, evidentemente, não resolverá todos os problemas do país de uma hora para outra, mas é fundamental em importância a conquista do seu equilíbrio fiscal.
O relator da reforma da Previdência, Tasso Gereissati, decidiu retirar dois pontos da proposta para garantir a promulgação em outubro.
Mas a oposição se mobiliza para tentar fazer mudanças ao parecer já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Érica Christian.
O relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, vai retomar a redação original de uma cobrança extraordinária pela União e vai destinar para a PEC paralela a criação de uma alíquota menor para os trabalhadores informais. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, esse recuo impedirá a volta da reforma para a Câmara dos Deputados.
Pelo que o senador Tasso com a senadora Simone me informaram ontem, eles vão tirar e colocar na PEC paralela. Para proteção eu acho que é razoável. Apesar de ter sido aprovado por unanimidade como emenda de mérito na CCJ...
O líder do PDT, senador Everton do Maranhão, destacou que a oposição impediu o adiantamento da votação da reforma.
Se houvesse qualquer tipo de tentativa de atropelo, isso poderia antecipar essa votação já para a semana no dia 18. Então, a oposição conseguiu essa vitória importante, que foi ter mais uma semana.
Em apenas 2 dias, foram apresentadas 56 emendas à reforma da Previdência. Ao final do prazo de 5 sessões de discussão, a proposta voltará para a Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que obriga os gestores públicos a divulgarem informações detalhadas dos gastos efetuados.
A ideia é aumentar a transparência e facilitar o controle da administração pública pelos cidadãos. Reportagem de Bruno Lourenço.
A proposta acrescenta obrigações na Lei de Responsabilidade Fiscal para os administradores de recursos públicos. Eles ficariam obrigados a especificar e detalhar, por exemplo, o valor unitário efetivamente pago por cada produto adquirido ou serviço prestado. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a ideia é bem-vinda, porque vai no sentido de aumentar a transparência da gestão.
Ao incluir os valores pagos por cada bem fornecido ou serviço prestado, inclusive seus valores unitários, no rol das informações sobre a despesa dos entes governamentais, que deverão ter publicidade garantida nos meios eletrônicos de acesso público. Acreditamos que, com sua aprovação, os gastos de todos os poderes em todos os entes da Federação poderão ser fiscalizados e controlados com maior eficácia, que é o objetivo de todos nós.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, concordou que esse detalhamento é importante.
Uma licitação, por exemplo, de arroz, tipo 1, tipo 2, o preço varia às vezes de centavos de um para o outro. E muitas vezes passa despercebido aos olhos das pessoas o valor do centavo num quilo. Não representa muita coisa, mas na quantidade que é comprado às vezes representa muito.
O projeto seguiu para a votação no plenário do Senado.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, destacou a redução dos assaltos a bancos no país, em especial após a aprovação de uma modificação de sua autoria no Código Penal, que aumenta a punição para autores desse tipo de crime.
A pena, que era de 1 a 4 anos, passou a ser de 4 a 10 anos de prisão. Além disso, a lei obriga os bancos a colocar dispositivos nos caixas eletrônicos para tingir, danificar ou cortar as cédulas em caso de arrombamento.
Mas o parlamentar manifestou preocupação com o fato de que agências assaltadas em cidades do interior não serem reabertas, causando uma série de transtornos aos moradores.
Espero também que essas agências bancárias, através do Banco Central, onde foram fechadas, possam ser reabertas. Até como posto, né? Posto bancário, que às vezes com o Correio Telégrafo eles fazem convênio e faz o banco postal, que não é o ideal, porque você não tira a cédula, mas de alguma forma melhora a situação.
Acordos celebrados entre consumidores e fornecedores em órgãos como o PROCON podem ter força de título executivo extrajudicial, o que permite uma cobrança mais rápida dos créditos.
Proposta com esse objetivo foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Acordos entre consumidores e fornecedores em órgãos públicos de defesa do consumidor, caso dos PROCONs, podem ter força de título executivo extrajudicial. Esse tipo de acordo garante um pagamento mais rápido de possíveis créditos, como aponta o relator da proposta aprovada na CCJ, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná.
Com o intuito de estabelecer que o acordo celebrado por fornecedor e consumidor perante a entidade ou órgão público de defesa do consumidor consista em título executivo, a proposição garante ao credor maior celeridade na busca e satisfação do seu crédito, pois no lugar de ter que valer-se de uma ação de conhecimento, poderá ir diretamente para uma ação de execução.
Oriovista apontou ainda que essa medida favorece a mediação e pode desafogar a justiça. O projeto, que é de autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, será analisado agora pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Aprovados projetos de combate à violência contra as mulheres e nas escolas.
Debatedores alertam sobre riscos de regular mineração em terras indígenas.
Plenário avança na votação de mudanças no texto da nova lei de licitações.
Boa noite. Por dois dias nesta semana, os deputados se reuniram em plenário para analisar sugestões de mudanças feitas à proposta da nova lei de licitações.
O texto base foi aprovado em junho, mas os destaques apresentados por partidos políticos ainda buscam fazer alterações na proposta. Cid Queiroz traz mais informações.
O projeto mantém o pregão, a concorrência, o concurso e o leilão. Extingue algumas modalidades de licitação, como o convite, e cria outras, como o diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma modalidade para licitações de grande vulto ou que envolvam inovação tecnológica, exigindo adaptações de soluções disponíveis no mercado. São conversas prévias com todos os licitantes para que cada um apresente sugestões para a administração pública que, assim, irá identificar uma solução que atenda às suas necessidades. O órgão público, então, divulga edital estabelecendo os critérios com base nessas escolhas. As empresas apresentam suas propostas e começa aí a fase de concorrência. O relatório do deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, manteve a margem de preferência que permite à administração pública favorecer nas concorrências empresas locais ou que adotem produtos recicláveis. O assunto dividiu o plenário. O deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, defendeu destaque para retirar esse dispositivo.
Essa questão de reserva de mercado, que é essa margem de preferência, só atrapalha o comércio internacional. Só deixa o Brasil mais fora do comércio internacional.
Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, caso aprovada, a iniciativa prejudicaria a geração de empregos.
Essa proposta do Novo, ela é para beneficiar as empresas mais ricas do Brasil e fora do Brasil. É isso que o Novo vai fazer.
O destaque para acabar com a margem de preferência foi rejeitado. Foi aprovada emenda para permitir que algumas obras de engenharia sejam feitas na modalidade de pregão. Também foi aprovada a proibição para a compra de itens de luxo pela administração pública. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, defendeu a iniciativa.
Eu não tenho problema nenhum que ninguém consuma artigo de luxo. Só não pode fazer através de licitação para a população pagar.
O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, tentou impedir a aprovação da emenda.
Se nós tiramos os chamados bens de luxo do processo de aquisição por concorrência transparente, eles vão ser adquiridos de que forma, senhor presidente? Por excepcionalidade, sem nenhum critério de transparência, sem nenhum critério de custo.
Criada para as obras da COP e das Olimpíadas, a contratação integrada para as grandes obras foi incorporada na nova legislação. Nela, as empresas assumem a responsabilidade tanto pelo projeto como pela execução da obra. O relator do projeto, o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, explicou as vantagens.
Reduz o tempo necessário para a execução da obra, evita aditivos e evita a discussão quanto à responsabilidade de algum problema de projetos, no caso de falhas.
A sessão foi encerrada sem que todos os destaques fossem analisados. Ainda sobraram 4 tentativas de mudar o texto para os deputados votarem. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Economia.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, avalia que falta ao governo federal um projeto de soberania nacional. A parlamentar condena as privatizações de estatais e a forma como o governo trata setores importantes do país, como a educação, a ciência e tecnologia e a cultura.
Ao comentar a demissão do secretário especial da Receita Federal, ocorrida ontem, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, enfatiza que Marco Sintra foi jogado para o sacrifício por seu chefe direto, o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Segundo o parlamentar, Guedes sempre foi favorável à recriação da CPMF, mas se omitiu e expôs o secretário às críticas relacionadas à volta do imposto. Para Ivan Valente, a reforma tributária do governo não busca justiça social e nem permite que os ricos paguem a conta.
Para Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, é preocupante a notícia de que o governo federal pretende lançar o Orçamento Base Zero. Ele explica que a proposta desvincula totalmente as receitas e despesas do governo, o que retiraria o caráter obrigatório dos gastos com educação e saúde e desindexaria as despesas governamentais.
Trabalho.
Ao lembrar o risco que correm os carteiros enfrentando mau tempo e até cães para cumprir sua obrigação, Vicentinho do PT de São Paulo se solidariza com todos os trabalhadores dos Correios que estão em greve por melhores salários e contra a privatização da empresa.
O deputado espera que o Tribunal Superior do Trabalho decida por meio do dissídio coletivo em favor dos trabalhadores. Vicentinho informa que a Comissão de Trabalho aprovou a criação de um grupo para acompanhar a greve dos Correios.
Desenvolvimento Regional.
José Ricardo, do PT do Amazonas, informa que o governo federal não prorrogou as portarias que tratam da construção de novas casas do Minha Casa Minha Vida em entidades e do Programa Nacional de Habitação Rural. Segundo o deputado, 35 mil imóveis deixarão de ser construídos para a população mais carente.
O congressista lamenta ainda o corte de 1 bilhão e 100 milhões de reais do Programa Minha Casa Minha Vida no orçamento do ano que vem. José Ricardo argumenta que o setor empresarial não terá interesse de construir as casas para quem ganha menos de 2 salários mínimos.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, registra a audiência pública realizada na Câmara que discutiu a paralisação de quase 15 mil obras públicas no Brasil. Para o deputado, é lamentável que tantas obras estejam paradas e que tanto dinheiro público seja jogado fora em prejuízo da população.
Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, conta que foi a Monteiro, na Paraíba, participar do Grito do Nordeste, em defesa da transposição das águas do Rio São Francisco. A deputada diz ter constatado que o presidente Bolsonaro está perdendo sua popularidade por causa dos discursos de preconceito e de retirada de direitos.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, destaca o lançamento oficial da Década da Agricultura Familiar, que aconteceu na Câmara dos Deputados nesta semana, durante a sessão que celebrou os 13 anos da Lei da Agricultura Familiar e debateu políticas para o setor.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, alerta que é preocupante a situação do Pantanal. De acordo com ele, os incêndios já devastaram 1 milhão de hectares da região. Segundo dados do INPE, o total de focos subiu 340% entre 2018 e 2019, passando de 818 para mais de 3 mil.
Cafeicultores de Manhumirim protestaram contra o baixo preço das sacas de café e os altos preços de insumos. Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, considera um absurdo que entidades ligadas à produção do café continuem fazendo viagens internacionais para discutir o assunto, mas não apresentem resultados efetivos para os produtores brasileiros.
Mário Eringer defende que o café brasileiro seja subsidiado, pois os preços baixos do grão fazem os agricultores abandonarem a produção. Para ele, o governo federal precisa entender que o café gera empregos e deve tomar providências urgentes para garantir dignidade aos cafeicultores.
Educação.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, critica a Justiça de Pernambuco por ter acatado o pedido do INCRA para reintegração de posse de área onde está localizado o Centro de Formação Paulo Freire, no assentamento Normandia, em Caruaru.
O parlamentar acusa o governo federal de perseguição ao centro de formação e lembra que no local funciona uma escola que atende cerca de 240 alunos. Valmir Assunção antecipa que irá recorrer à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara a fim de reverter a decisão.
JHC, do PSB, parabeniza a Universidade Federal de Alagoas por estar entre as 11 universidades brasileiras que entraram no Times Higher Education, um dos principais rankings universitários do mundo.
Para a JHC, o resultado demonstra que o Brasil tem capital humano e intelectual. Só precisa investir mais na educação. Para ele, o caminho do desenvolvimento de um país passa por ciência, tecnologia, inovação e, principalmente, educação.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, celebra a decisão da Justiça Gaúcha que garantiu a retomada de uma exposição de charges que, segundo a deputada, havia sido censurada pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
Fernanda Melchiona informa que a decisão liminar foi tomada a partir de ação impetrada pela Associação de Mães e Pais pela Democracia, por cartunistas da Grafar e pela Associação de Juristas pela Democracia.
Saúde.
Doutora Soraya Manato, do PSL, destaca projeto do governo do Espírito Santo que coloca à disposição das escolas do Estado uma equipe itinerante multidisciplinar, formada por um psicólogo, um neurologista e um psicoterapeuta. A parlamentar afirma que a ação tem permitido o diagnóstico precoce de várias doenças.
Professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, destaca a importância do Setembro Amarelo. mês que marca a campanha de prevenção ao suicídio criada em 2015. A parlamentar chama a atenção para o problema e ressalta que o combate ao bullying nas escolas é um importante aliado na luta contra violências que podem, com o tempo, levar ao suicídio.
Direitos Humanos.
Deputados e representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil manifestaram-se contrários à regulamentação da mineração em terras indígenas sem que os próprios índios sejam ouvidos antes.
O governo informou que vai apresentar até o final deste mês um projeto de lei com esse objetivo e que os índios serão ouvidos no Congresso Nacional. O debate sobre o tema ocorreu na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Newton Araújo acompanhou as discussões.
A obrigatoriedade de se ouvir os indígenas está prevista na Constituição Federal desde a sua promulgação há 30 anos. De acordo com a Constituição, cabe ao Congresso Nacional autorizar a exploração dos recursos nas terras indígenas, que são terras da União, ouvindo os indígenas e levando em consideração as características específicas das comunidades afetadas. Isso também está em convenção da Organização Internacional do Trabalho, que tem valor de lei no Brasil. Ouvida pela Comissão da Câmara, a representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Elza Xerente, disse não à mineração.
Isso aqui acaba com nossa vida. Se entrar muito garimpeiro, vai estrupar as meninas. Vai entrar muito maconheiro. Vai entrar com muito bebida alcoólica. A gente não tem como ficar sossegado, viver nos territórios, não.
Elza Xerente, de uma etnia indígena do Tocantins, informou que vai participar no próximo mês, no Vaticano, do Sínodo dos Bispos da Igreja Católica, que vai discutir a situação da Amazônia. Proponente do debate, o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, afirmou que a intenção do governo de regulamentar a exploração mineral já desencadeou conflitos nas áreas indígenas.
Essa ação do governo já está estimulando uma invasão de mineradores, né, de garimpeiros, dentro das terras indígenas. Só para ter uma ideia, só na terra indígena dos Yanomamis, já tem mais de 20 mil garimpeiros, que tem consequências graves para o meio ambiente e para a saúde dessas populações.
O secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal, afirmou que esses garimpeiros entraram na área antes do atual governo. Segundo Vidigal, ao apresentar uma proposta de regulamentação de exploração mineral, o Executivo está atendendo a uma cobrança do Tribunal de Contas da União.
O debate vai ser aqui, no Congresso. O que se está fazendo é encaminhar uma proposta de projeto de lei para ser discutida onde cabe, no Parlamento, junto à sociedade. Aqui é o local do debate. O que o Executivo vai fazer é aquela iniciativa que lhe cabe de apresentar. Nessa fase de apresentação, você tem minuta, você tem rascunho. O modelo definitivo vai surgir, vai ser encaminhado.
No entanto, o subprocurador-geral da República, Antônio Carlos Bigonha, teme que a regulamentação de mineração nas áreas indígenas enfraqueça o regime constitucional de proteção dos direitos dos índios. Ele contesta os argumentos econômicos dessa regulamentação. O coordenador de defesa dos povos indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil, Paulo Guimarães, alertou ainda que uma lei geral sobre mineração nas áreas indígenas pode não contemplar as especificidades de cada etnia. Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, existem no Brasil mais de 800 mil indígenas de 305 etnias diferentes, com cerca de 274 idiomas. Cerca de 98% das terras indígenas estão na Amazônia, com 60% da população de índios. É nesta região que se concentra o maior número de pedidos de pesquisa e lavra de mineração no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Newton Araújo.
No dia 6 de outubro, o seu voto pode mudar a vida de uma criança. São as eleições para Conselheiro Tutelar, que vão ocorrer em todo o Brasil. O Conselheiro Tutelar é o guardião dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ele é aquela pessoa que você procura sempre que uma criança ou adolescente está sob ameaça ou em situação de risco ou violência. Os conselheiros são escolhidos pela comunidade de acordo com regras definidas em cada município. Procure a prefeitura ou o próprio conselho tutelar da sua cidade e se informe sobre os candidatos e o local de votação. O seu voto faz a diferença. Vote, participe!
homenagem.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, parabeniza Yolanda de Oliveira Monteiro, de 46 anos, moradora do assentamento Capim de Cheiro, do município de Caporã. Ele destaca que Yolanda recebeu 2 prêmios do Banco do Nordeste, nas categorias microcrédito e agricultura familiar, em solenidade realizada no dia 28 de agosto.
Frei Anastácio Ribeiro lembra que Yolanda concorreu com 159 pessoas. Um dos prêmios foi pela fabricação de bolos e pães, por meio de sua unidade de beneficiamento, que usa matéria-prima da própria produção. E outro foi pela instalação de energia solar em sua casa, onde trabalha com seus 4 filhos.
Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, registra a homenagem feita pela Assembleia Legislativa da Paraíba a Morgana Macena de Santana, com a medalha de honra ao mérito legislativo, senador Humberto Lucena. Segundo o deputado, Morgana é uma brasileira extraordinária que há muito tempo se dedica às causas sociais.
Votação.
Acordo fechado entre os líderes de todos os partidos permitiu a votação nesta quinta-feira de propostas de combate ao feminicídio. Cid Queiroz volta a falar conosco sobre os projetos aprovados hoje em plenário.
Um deles determina que profissionais de saúde notifiquem indícios de violência contra a mulher à autoridade policial. E outro garante prioridade de vaga nas escolas para filhos de mulheres vítimas de violência. A relatora desta proposta, a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, explica a importância de facilitar as matrículas para essas crianças.
Esse projeto de lei é de extrema importância para a quebra desse ciclo de violência, para que a gente estimule a essa mulher a denunciar, dando a ela a prioridade no atendimento na hora de matricular os seus filhos nas escolas, nas creches, e não só na matrícula, como também na transferência.
Para a autora do projeto que trata das notificações de indícios de violência contra as mulheres em hospitais, deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, a nova lei irá ajudar na punição dos agressores.
Apenas 10% das mulheres estupradas, por exemplo, hoje no Brasil, procuram as autoridades policiais. Então, a grande verdade é que a grande parte das mulheres violentadas, agredidas, recorrem muitas vezes aos hospitais para curarem as suas lesões físicas, mas não recorrem às autoridades policiais para buscar justiça.
No pacote de medidas de combate à violência sugeridas pela bancada feminina, foi aprovada também a proposta que garante a presença de psicólogos e assistentes sociais na rede pública de ensino. O deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, justificou a necessidade de equipes multidisciplinares no atendimento escolar.
A gente já tem uma série de evidências científicas mostrando a importância que tem psicólogos e assistentes sociais quando eles estão na escola para fazer o diagnóstico precoce, para dar apoio emocional, especialmente em áreas vulneráveis, porque a gente sabe que a maioria das escolas públicas brasileiras estão em áreas vulneráveis.
Foram aprovados ainda vários acordos internacionais firmados com a Austrália, Moçambique, União Europeia, entre outros. E o projeto de lei que exclui os valores pagos a título de indenização às vítimas de Brumadinho do cálculo para a concessão de benefícios sociais. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, explicou por que apresentou esse projeto.
Para garantir a justiça àquelas pessoas que perderam seus entes queridos, aqueles que foram atingidos pelo crime, a tragédia de Brumadinho, e agora podem ficar tranquilos de não perder o benefício, especialmente do Bolsa Família, do benefício da prestação continuada, da renda mensal.
Os 2 projetos de combate ao feminicídio e o que garante a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas seguem para a sanção presidencial. A proposta que beneficia as vítimas do desastre com a mineradora Vale em Brumadinho vai para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ever Surani, locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.